Mais uma vez eu convido os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus, agora na carta de Tiago, capítulo de número 2. Abramos juntos a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 1, eu peço atenção dos irmãos à leitura que farei até o versículo de número 13. Assim diz a palavra do Senhor: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Senhor, concede-nos a compreensão da tua santa palavra. Nós precisamos muito, Senhor, da instrução celeste, do ensino do teu Santo Espírito, para que a tua palavra, Senhor, seja compreendida por todos nós, para que ela encontre, ó Senhor, guarida, lugar em nosso coração. Nós precisamos, ó Senhor, receber e abraçar a tua palavra, a palavra da fé, com a convicção de que verdadeiramente ela é a palavra de Deus, a palavra da salvação, a palavra que nos instrui, que fortalece a nossa alma, que sustenta, ó Senhor, a nossa vida, que nos ajuda a vivermos uma vida de santidade aos teus pés, em obediência ao Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor. Esclarece o nosso entendimento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Tiago, ele prossegue no desenvolvimento da sua carta, e ele chega a um ponto aqui importante, onde ele vai fazer uma relação entre aquilo que havia dito anteriormente. Lembremos juntos que ele conclui, primeiro capítulo, dizendo o seguinte nos versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ele mostra a relação que há entre o conhecimento que devemos ter da palavra de Deus e a prática da palavra que deve ser uma constante na vida cristã. Em outras palavras, eu devo aplicar diariamente à minha vida aquilo que ouço e aprendo da parte do Senhor. E em questões muito práticas, percebam, o apóstolo Tiago então diz, olha, a nossa religião não servirá e será falsa se apresentarmos uma capa de santidade, supormos que somos religiosos, mas falarmos mal dos outros. Ele diz que se fizermos isso, estaremos praticando o auto-engano, estaremos enganando o nosso coração, porque a religião pura e sem mácula, ela pode ser resumida em atitudes muito simples. Ele diz no versículo 27, por exemplo, tratando do contexto vivido ali e que é aplicável à realidade da igreja nos dias atuais. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou como a si mesmo. Visitar necessitados em seu sofrimento. Viver uma vida santa sem contaminar-se com os valores deste mundo, sem permitir que estes valores moldem a sua mente e direcionem o seu coração para pecar contra o Senhor. Ele vai fazer essa relação e aprofundar um pouco mais, tratando do seguinte: o que estava acontecendo entre aqueles irmãos sofrendo tribulação era o julgamento falso e aparente que é costumeiramente aplicado pelo mundo. Vejam só comigo. O que o texto está nos mostrando aqui é, mais uma vez, a continuidade, é a continuação de algo muito simples, irmãos, mas que se não buscarmos, com o auxílio do Senhor, fazê-lo experimental, continuaremos nos enganando e praticando uma falsa religião. É a mesma verdade. Eu devo ouvir a pregação da palavra, eu devo estudar a palavra com os meus irmãos, eu devo estar atento à instrução que vem do Senhor, da parte dos meus mestres, mas a caminhada cristã não para por aí. Eu preciso viver, eu preciso experimentar. A religião cristã é a religião que é vista, porque testemunhada pelo mundo. Então, olhem só o que o apóstolo, ele continua a ensinar à igreja e o que é que ele, porque foi usado pelo Espírito, nos ensinará hoje, porque o Divino Espírito Santo é o autor divino, é o autor celestial da Sagrada Escritura. Vamos ler juntos o versículo de número 1. Leamos juntos. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele continua e, mais uma vez, de uma forma apostólica e pastoral, ele diz: meus irmãos, pratiquem a verdadeira religião. Meus irmãos, lembrem-se o significado puro e simples de se seguir a Cristo. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, em acepção de pessoas, Ele que é o Senhor da glória. Percebam a relação que Ele faz. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo como algo distante, como algo apenas subjetivo, como algo apenas que fica na minha cabeça e eu digo assim, olha, eu creio. Ele diz, não tenha uma fé somente deste modo, mas tenha uma fé seguindo o sentido da religião pura e sem mácula. Vivam esta religião verdadeira. Por isso, mais uma vez, de forma muito pastoral, ele conclama, ele exorta e ele diz, não tenham a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, apontando-os mais uma vez para aquilo que é o maior tesouro para o crente neste mundo. Não tenham esta fé de maneira enganosa, fazendo acepção de pessoas. A palavra aqui na língua grega, ela só ocorre, esta expressão, acepção de pessoas, nesta passagem no Novo Testamento. O termo completo, acepção de pessoas, que quer dizer o seguinte: aceitar o rosto de alguém. Palavra muito simples, mas que aplicada ao seu contexto é aquela que também é fácil entender hoje. Olhar alguém e preferir alguém pela aparência daquela pessoa. E por que o apóstolo Tiago, ele usa o argumento da fé na prática para exortar aqueles irmãos que estavam preferindo rostos e preterindo outros rostos? Porque tão grande é a glória de Cristo, que facilmente a glória de Cristo, ela extingue todas as glórias deste mundo. De forma que, quando Cristo e a sua glória é pouco valorizado por nós, é porque a admiração pela glória mundana, ela passou a dominar o nosso coração. Um pensamento interessante, e é um pensamento de Calvino quando ele está explicando esta passagem. A relação de olhar e a relação que o crente tem quando ele contempla a glória de Cristo e percebe que a glória deste mundo, ela é extinta pela glória de Cristo, vai me conduzir a não fazer escolhas ou aceitar rostos segundo as preferências deste mundo. Porque quando eu faço isso, eu valorizo pouco a glória de Cristo, porque a glória deste mundo, os tesouros deste mundo, as riquezas deste mundo dominaram o meu coração. Prossigamos na nossa observação, e ele, o apóstolo Tiago, ele vai utilizar agora um exemplo prático. Ele ilustra o que ele quer dizer, e certamente este problema estava acontecendo lá. Vejam comigo, vamos ler juntos os versículos 2 e 3. Vamos ler. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ele usa uma ilustração aqui para deixar muito clara a sua exortação. Ele diz: vejam só o que está acontecendo. Vejam só esta situação, que certamente não era apenas hipotética. Porque mais adiante ele vai dizer que estes mesmos que estavam sendo preferidos pelos irmãos eram os mesmos que estavam levando-os aos tribunais humanos. Então ele diz: se, portanto, entrar na vossa sinagoga, em vosso ajuntamento, é a palavra sinagoga quer dizer isso, é um ajuntamento solene. Se entrar alguém na sua igreja, no seu ajuntamento, que está bem vestido, e ele usa aqui termos que eram muito facilmente identificáveis naquela época, quando alguém se vestia bem e tinha uma posição de destaque, era um anel de ouro nos dedos, e geralmente quanto maior o número de anéis, maior a sua importância, trajes de luxo, aquelas capas luxuosas, e ele faz a comparação. Então, como é que vocês vão agir se, portanto, entrar um homem rico e um homem pobre? E se vocês tratarem com respeito, com honra, aquele que está bem vestido, mas aquele que não está tão bem vestido assim, e você oferecer para ele o melhor lugar: olha, senta aqui na frente, aquela cadeira marcada, a cadeira especial, a cadeira VIP. E o mais humilde, você disse: olha, fica lá em pé, ou então senta aqui no chão. O apóstolo então diz: vocês não estão fazendo distinção entre vós mesmos E vocês não estão se tornando juízes tomados de perversos pensamentos? Uma vez que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não julga alguém pelo seu rosto, será que vocês não estão invertendo os valores? É justamente sobre isso que o apóstolo Tiago está tratando e está dizendo que ocorria um grave pecado naquela congregação, porque os irmãos estavam dando preferência àqueles que tinham e possuíam muitos tesouros deste mundo. Mas a sabedoria divina, ela nunca apontaria para um erro tão grande como esse. Por exemplo, vejam no livro de Jó, uma expressão que nós podemos usar também e que nos ajuda no esclarecimento desta reflexão. Jó 34, a partir do versículo de número 12, eu peço a atenção dos irmãos. Jó 34, a partir do versículo 12, aqui nós temos o argumento de Eliú, um dos amigos de Jó, e diz assim o versículo 12: na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto: inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrecesse o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Dir-se-á um rei: ó, vil! Ou aos príncipes: ó, perversos? Versículo 19, vamos ler juntos? Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obra de suas mãos. Deus não faz acepção de pessoas. Eis a razão porque nenhum homem pode se justificar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou melhor do que aquele e eu mereço um lugar de destaque. Senhor, veja o que eu tenho feito e por isso eu mereço um lugar melhor no céu. Quando os discípulos, eles disputavam para saber quem ia ficar bem perto do Senhor, quem teria o melhor lugar, o Senhor mostrou que na matemática do reino funcionava diferente, não como o mundo pensa. Ele disse: quem quer ser o maior em meu reino, seja o menor. Quem quer ser exaltado, se humilhe. De forma que o que estava acontecendo, irmãos, com aquela igreja não é algo diferente do que por vezes observamos hoje. Somos facilmente enganados pela aparência. Somos facilmente enganados quanto à forma como as pessoas se vestem. Está usando Dudalina? Oh, é importante. Está usando roupa de marca, relógio de ouro? Essa pessoa deve ser boa pra caramba. Está usando roupa simples? Ninguém nem sabe o que é, e tem até tolos que compram marcas falsificadas para tentar impressionar. No reino de Deus, nada disso importa. O Senhor aqui não está tratando do desleixo quanto à vestimenta. Não há nenhum problema em que o homem se vista bem, que o homem seja elegante, que a mulher vista-se bem, mas lembrem-se, a orientação bíblica é que vestir-se de humildade é muito maior, tem mais valor no reino dos céus do que o emperequetamento que a gente vê hoje nas igrejas. É uma linguagem fácil, né? Todo mundo entende. O Senhor ainda hoje quer tratar o nosso coração quando nós fazemos distinção das pessoas na igreja e escolhemos os nossos grupos na igreja, quando isso jamais deveria acontecer. Quantos irmãos recém-chegados na igreja você conhece? Vocês conhecem Wesley e Andréia? Vocês conhecem Tânia? Vocês conhecem Sabrina? Vocês conhecem Nilson? Quantos vocês conhecem? É uma questão extremamente prática. Não estou aqui dizendo, irmãos, que estamos olhando o que vestimos, por favor. Mas estou mostrando que, num sentido muito mais prático de envolvimento, devemos fugir dos agrupamentos ou ajuntamentos que mais separam a igreja do que unem a igreja. E aí, muitas vezes, nós somos os paladinos da moral e da justiça, mas aí tornamos a cometer o mesmo pecado. Você viu, fulano não falou comigo hoje. Eu te dou 100 reais se ele falar comigo hoje. Quer apostar? Aí eu estou tão certo e justo, mas é o tamanho da minha língua. Quando se a iniciativa daquela pessoa não é a primeira, vá até ela. Faça como os pastores que têm que falar com todo mundo. Até mesmo com aqueles que às vezes viram o rosto. É um exercício importante. Presbíteros precisam conhecer o seu rebanho. Presbíteros precisam se envolver com a igreja. Presbíteros não podem fazer acepção de pessoas. Diáconos precisam conhecer a igreja. Percebam que o padrão de avaliação é esse. Conhece o povo, cheira o cheiro do povo, conhece as ovelhas. E eu não estou falando nada de política aqui, não. Porque em política é tudo diferente. Na igreja, os valores extremamente práticos são aqueles que devem ser vivenciados e pelos quais a igreja de Deus, ela será conhecida. Voltando para Tiago, vejam que ele diz assim: vocês não estão fazendo distinção entre vocês? Se o Senhor de vocês não faz acepção, vocês não estão se tornando juízes tomados de perversos pensamentos? Não é porque, irmãos, são zeladores que não são irmãos. Não tratem com indiferença aqueles que são mais humildes, nos diz o Senhor. Como também não se afastem daqueles que às vezes nós olhamos, ah, eles são diferentes de mim, porque eles têm posses e na realidade são pessoas simples, amáveis e humildes, mas nós nos afastamos dela, fazemos os nossos guetos, criamos os nossos grupos, mas na igreja não pode funcionar assim. A igreja deve seguir o padrão estabelecido pelo Senhor. E olhem, irmãos, os grandes enrolados da história, eles sempre se vestem bem. Só para me livrar dessa aqui, olha, são os irmãos que me vestem, viu? Senão eu não estava vestido assim, não. Graças a Deus, eu agradeço ao Senhor e aos irmãos. Os grandes enrolados da história, podem perceber, sempre se apresentam bem. E passam a perna na gente. É só vocês observarem. Eu que recebo constantemente pessoas aqui na igreja, geralmente os estelionatários, eles se vestem bem. Certa vez chegou um homem, disse que era cristão, disse que era presbiteriano, estava todo arrumado, roupa de marca, conversa enrolada. Disse não, quando ele saiu, liguei para o Wilson: Wilson, veja o nome desse cidadão aqui, estelionatário, ficha corrida na polícia. A gente às vezes se engana com aquilo que as pessoas vestem, mas o que o Senhor mostra é que no reino não funciona assim. Por isso, vamos ler juntos o versículo de número 5 agora. Vejam só que interessante. Aí agora, diante dessa ilustração, Tiago 2, versículo 5, vejam só como o apóstolo, ele chama a atenção dos irmãos. Versículo 5, ele diz o quê? Vamos ler. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Vejam que sua base, seu argumento, sua mensagem se baseia no Evangelho. O próprio apóstolo, mesmo apóstolo, teve que julgar certa vez um problema sério que surge na igreja, que motivou o primeiro concílio da igreja, está em Atos 15, e ele cita claramente esta mesma expressão, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe pelo rosto. E ele não poderia se contradizer. Então ele diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza espiritual, humildade espiritual, é o reconhecimento de que nós não somos nada, e quem somos nós para assumir o papel de juízes no reino? Quando a nossa cartilha, quando o nosso manual, quando a Escritura Sagrada é o padrão pelo qual devemos viver, nos exortar, nos admoestar, não os valores deste mundo. Tiago diz: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus, aquele que governa e é soberano, os que para o mundo são considerados pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Abram comigo em 1 Coríntios 1 e verifiquem comigo a partir do versículo 26, expressão semelhante utilizada pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 26 até o versículo de número 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A comparação aqui é muito clara. O Evangelho começa das camadas mais humildes e simples, é assim a história, até alcançar o imperador. Foi o que aconteceu em determinada fase inicial da história da igreja. As reformas religiosas sempre começavam do povo e então alcançava os reis. Deus não faz acepção de pessoas, e tanto aqueles que têm como os que não têm são recebidos em seu reino. E a grande diferença é esta, irmãos: eles passam a ser considerados pelo mundo como pessoas desprezadas, reduzidas a nada, fracas para o mundo, mas fortes para Deus. De forma que, meus irmãos, Deus age desta maneira para que nenhum homem se vanglorie em sua presença. Finalmente, os versículos 30 e 31, vejam só o que o apóstolo Paulo escreveu. Mercê de Deus, inspirado por Deus. Vamos ler juntos os versículos 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então não há espaço para acepção de pessoas na igreja. Não há espaço para a discriminação que por vezes nós fazemos, a preferência que às vezes damos àqueles que têm em detrimento daqueles que nada têm. Não há espaço até mesmo para aquele que é pobre, mas é orgulhoso. Vocês já perceberam isso? Às vezes o indivíduo confunde humildade e orgulho, porque não tem muitos bens neste mundo, mas se torna tão orgulhoso quanto a um arrogante rico. Porque no reino dos céus, todos são vistos do mesmo modo. No reino dos céus, nós somos chamados à presença do Senhor pela fé. No reino dos céus, todos devem se arrepender de seus pecados, e isso nos convida a colocar a boca no pó e a reconhecer que toda a glória pertence a Jesus Cristo. No reino dos céus, podem se assentar negros e brancos, podem se assentar ricos e pobres, homens e mulheres, velhos e crianças, todos juntos, pecadores arrependidos, chamados à conversão, porque só um é digno de toda honra e glória na igreja, seu nome é Jesus Cristo. No reino dos céus, ninguém é excluído da oportunidade de ouvir o evangelho. Às vezes, e a mídia, infelizmente, distorce a verdade de uma maneira tão grande, tamanha, que diz, não, a igreja está pregando ódio contra os gays. Não é verdade. A igreja não vai deixar de anunciar que tanto o adúltero, como o homossexual, como o desonesto, como o enganador, como qualquer pecador sem Cristo, se não se arrepender e crer nele, irá para o inferno. A igreja não vai se calar contra aquilo que o mundo está querendo apresentar, ameaçando a família e dizendo que é algo bom quando é ruim. Quando é grandeza, mas é pobreza para o reino, porque não exalta Cristo. Mas a igreja jamais vai fechar as portas para alguém que queira vir e ouvir o evangelho. É o testemunho da nossa junta diaconal. Chega um bêbado aqui, ébrio. Se ele se comporta, ele se assenta e ouve a pregação. Se ele começar a falar bobagem, é convidado a se retirar. Volta quando estiver melhor, meu filho. Mas ele fica, se não causar problema, e assim com qualquer pessoa. Porque à semelhança de Cristo, nós não podemos fazer qualquer tipo de acepção. Nós precisamos seguir o exemplo do Evangelho e o que o Senhor nos diz e nos exorta é de extremo valor, irmãos, e eu concluo com estas palavras. Ouçamos o que diz a palavra de Deus. Deus escolheu aqueles que para o mundo são fracos para fazê-los fortes. Ele escolheu os que para o mundo são pobres. E aqui a questão não está nem intimamente ligada a ter posses nesta terra, porque muitos ricos crentes são considerados pobres para o mundo, mas aqueles que são considerados pobres para o mundo, Deus os escolheu para serem ricos em fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam. A palavra de Deus é clara e que esta exortação, irmãos, para nós, nos ajude a entender que a começar do pastor a qualquer membro da igreja, nós não podemos fazer acepção. Você não vai ter certamente afinidade tão próxima com algum irmão da igreja como você tem com outro. Jesus teve 12 discípulos e 3 discípulos mais chegados e um mais chegado do que todos. Isso é normal. Vejam que até o próprio Senhor teve amigos, mas percebam como ele diz à sua igreja e como ele nos chama: todos vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Vocês são meus irmãos e na presença do Senhor eu declararei o louvor ao Senhor no meio dos irmãos. Agora, irmãos, vamos parar de agir e de pensar como o mundo pensa, de escolher e de selecionar como o mundo seleciona. Vamos agir de maneira diferente, segundo a instrução da palavra do Senhor, e buscar viver de maneira simples. Ela não é perfeita, mas o esforço é necessário em busca da santidade prática da nossa parte, em aplicar o que nos diz o Senhor em sua santa palavra. Aos irmãos mais antigos, eu em amor vos exorto, a procurem acolher cada vez mais com carinho, com fraterno amor, os irmãos que estão chegando. Aos irmãos mais novos, não se sintam excluídos, afastados. Procurem, à medida em que vivem a vida da igreja, envolverem-se mais, conhecer mais a igreja, entrosarem-se mais com os irmãos. Não vivamos de modo a entrar e sair da igreja e olhar para um irmão que não é aquele que apareceu primeiro dia, que já deve ter um contato muito especial com a gente, mas é aquele que já por muito tempo a gente olha, vê, até cumprimenta, mas nem o nome sabe. A igreja é a casa de Deus, é a família da fé. E ninguém faz parte de uma família sem conhecer o seu irmão, sem conhecer o seu pai, sem conhecer a sua mãe, sem conhecer os seus parentes. Somos todos um só corpo em Cristo, somos filhos de Deus. Vivamos, pois, segundo a orientação e a exortação do nosso Senhor. Oremos. Ó Deus, nosso Pai maravilhoso, bendizemos o teu santo nome, exaltamos ao Senhor pela bênção de juntos podermos ouvir a tua palavra e aprendermos juntos, ó Senhor, estas santas exortações. Ajuda-nos, ó Senhor, a não termos a nossa fé no Senhor da glória, o glorioso Senhor Jesus Cristo, em acepção de pessoas, aceitando rostos de uns e esquecendo-se de outros, mas que se entrar alguém bem vestido ou não, aparentemente rico e outro não, que o tratamento seja o mesmo, que a deferência seja a mesma, que o amor seja o mesmo e que todos entendamos que quando nos assentamos aqui, ninguém deve buscar a sua própria glória, ninguém deve buscar os primeiros lugares, ninguém deve buscar a exaltação de seu nome, mas quando nos reunimos aqui, nos gloriamos no Senhor e exaltamos unicamente o Redentor das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. Que possamos ouvir, ó Senhor, esta santa exortação, para que não sejamos juízes tomados de perversos pensamentos, mas que lembremos que Deus nos escolheu, nós que para o mundo somos considerados pobres, considerados ridículos, porque continuamos servindo a um Deus e a um livro antigo, o que para eles é desprezível, mas o Senhor nos escolheu para sermos ricos em fé e herdeiros do reino que preparastes para todos os que o amam. Que possamos, ó Senhor, nos gloriar somente em Ti e deste modo buscar, viver e experimentar aquilo que a Tua palavra nos ensina. Comunhão fraterna, amor fraterno, a experiência de vida cristã que vai além da letra e do conhecimento que temos e se torna algo real, algo que podemos tocar, abraçar, ajudar, rir e chorar. É o nosso contato, comunhão e convivência com os irmãos da igreja. Que seja este, ó Senhor, um chamado para todos nós e que vez por outra precisamos ouvir, para que não nos esqueçamos de que somos o teu povo e de que a igreja é formada por pessoas, por gente, e não são quatro paredes, não significa um prédio, porque onde o teu povo está reunido, certamente também tu estarás conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém.